Euronet Plus.
Vamos dar início então à Casa Comum desta semana. Esta semana com José Matos Correia e Porfírio Silva aqui em estúdio para os temas nacionais e europeus. Mais à frente junta-se o deputado José Guzmão. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. É uma semana de alguns dados importantes. Desde logo, pela dimensão nacional, esta quarta-feira, o Governo é chamado a explicar no Parlamento as dúvidas em torno da descida do IRS, isto depois da polémica dos últimos dias, nomeadamente na sequência da discussão do programa do Governo e a possibilidade de uma descida do IRS na ordem de 1.500 milhões de euros. Ora, depois veio a clarificação do Ministro das Finanças, dizendo que esses 1.500 milhões de euros não se somam aos que já estão inscritos no Orçamento de Estado, ou pelo menos as medidas que aí resultam, na ordem de 1.300 milhões de euros, o que levou a um conjunto de comentários e uma forte crítica ao Governo em relação àquilo que prometeu e aquilo que vai entrar em vigor, uma redução de apenas 200 milhões de euros. José Matos Correia, bem-vindo. Gostava de começar por si. Este anúncio de Miranda Sarmento, esta clarificação e depois as subsequentes reafirmações por parte de outros membros do Governo deram a entender que não há nenhuma nada que não seja transparente e que não está a haver aqui nenhuma mentira. Mas é difícil entender ainda, e se calhar o Matos Correia pode nos ajudar, a perceber se promete uma redução do IRS nesta dimensão e depois apenas e só estão a contar com 1.300 milhões do orçamento anterior.
Boa tarde, Zé Pedro. Obrigado pelo convite. Um cumprimento também ao Porfírio e aos nossos ouvintes. E à Sónia. Eu não tenho nenhuma informação para além daquela que é do domínio público. Agora, eu julgo que nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é a gestão política. E a política é o que é. Está criado um problema e, evidentemente, a oposição está a cavalgar.
Foi feliz a gestão política do processo?
Pode não ter sido feliz, porque porventura se terá confiado que aquilo que se escreve é aquilo que se assume como compromisso e que os que leem o que está escrito leem de boa fé e não leem com segundas intenções. E eu permito-me, por força disso, ir aos papéis, porque está lá escrito nos papéis. Em agosto do ano passado, o Luís Montenegro, na festa do Pontal, anunciou um conjunto de medidas, entre as quais se incluía a diminuição do IRS já para 2023, na altura um montante de cerca de 1.200 milhões de euros, que era uma diminuição, enfim, das taxas marginais, não vamos agora entrar em detalhes, até ao oitavo escalão, portanto, deixando fora o escalão de rendimentos mais elevados.
Isso está no programa da AD?
Essas propostas foram apresentadas em setembro de 23 e chumbadas pelo Partido Socialista, que depois, na própria proposta do Orçamento de Estado, incluiu um conjunto de medidas fiscais, incluindo de diminuição do IRS, que iam para além daquilo que o Governo queria inicialmente fazer, mas pressionado pelos acontecimentos e pelas propostas do PSD, entendeu ir mais longe do que queria. O Partido Social Democrata, no início deste ano, em janeiro, apresentou o seu programa económico, onde se diz redução do IRS até o oitavo escalão, através da redução de taxas marginais entre 0,5 e até 3 pontos percentuais, face a 2023. Em fevereiro foi apresentado o programa eleitoral da AD, que diz exatamente a mesma coisa. Isenção de contribuições IRS ou prémios de desempenho até face a 2023. Em 10 de abril de 24 foi apresentado o programa do Governo, que diz exatamente a mesma coisa. Redução do IRS para os contribuintes até o oitavo escalão, através da redução de taxas marginais, face a 2023. No debate do programa do Governo, sim, o Luís Montenegro diz esta medida vai fazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros nos impostos de trabalhos portugueses face ao ano passado. Respondendo a uma pergunta do Paulo Núncio, o Luís Montenegro disse a diferença face àquilo que tinha sido a decisão do Governo anterior é que para o Governo anterior o desagravamento fiscal em sede IRS devia terminar no quinto escalão. E o PSD quer fazer o AD no sexto, sétimo e oitavo. E isso não representa 1.500 milhões de euros.
Qual é a dimensão? É mesmo 1.500 milhões de euros? Ou seja, qual é a dimensão então da descida que a AD e o Governo vão propor?
A dimensão, no cenário orçamental que consta do programa económico,
são 200? Eu estou a falar deste ano, 2024.
Mas eu não lhe posso responder a isso. Porque o que está escrito no cenário orçamental é para a descida do IRS sobre prémios de desempenho e diminuição das taxas marginais é um total de 2 mil milhões de euros. Nesses 2 mil milhões de euros estão incluídos os 1.300 milhões de euros do anterior governo, que estava lá escrito entre 2024 e 2026. E as medidas de 2024 já estavam em vigor. E, portanto, o que o governo agora vai fazer é aplicar
o orçamento que já
não,
tem.
Não, vai aplicar as medidas que propôs, nomeadamente o desagravamento do 5º, 6º e 7º,
até o 8º,
6º, 7º e 8º escalões, vai aplicar as medidas que têm que ver com, presumo eu, não tenho nenhuma informação direta, relacionadas com os prémios de desempenho.
Isso quanto é que soma os tais 200 milhões?
José Pedro, é o que eu lhe estou a dizer. O que estava previsto no programa orçamental, no cenário orçamental do PSD, era uma diminuição total de 2 mil milhões de euros, envolvendo a diminuição do IRS e a questão dos prémios de desempenho. Agora, é uma questão de ver quanto é que custam as medidas que têm que ver com o desagravamento para o 6º, 7º e 8º escalões.
Vamos ouvir o Porfírio Silva, quem pode aqui fazer um ensaio no fundo de que é que Pedro Duarte, neste caso, que vai em vez de Miranda Sarmento, responder no Parlamento sobre esta matéria. Estas explicações escolhem para si, Porfírio Silva.
Boa tarde, Zé Pedro. Eu cumprimento também o Zé Matos Correia e aqueles que nos ouvem. Bem, ouvindo com atenção aquilo que diz o Zé Matos Correia, o que eu e os nossos ouvintes teriam que concluir é que, a partir de agora, tudo aquilo que está escrito no programa do Governo, tudo aquilo que diga o Governo, nós temos que ler como contendo já aquilo que o Governo do Partido Socialista fez anteriormente e já está em vigor. Porque agora há uma releitura de tudo, de todos os slogans, de toda a campanha. Quando se fala em grande alívio, o grande alívio foi o que o PS fez, não é o que o PSD agora vai fazer. Quando se fala em mexer nos escalões, quando se fala em mexer noutras componentes fiscais, então temos que ler tudo, a partir dessa interpretação, temos que ler tudo à luz daquilo que já está feito, porque agora embrulham tudo num pacote e querem fazer de conta que é tudo a mesma coisa. Ora bem, eu gostava de ser muito claro sobre esta matéria. Eu creio que, falando do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, nunca foi pronunciada uma frase que, preto no branco, como frase isolada, fosse uma mentira. E quero dizer isto claramente. Mas também quero dizer claramente outra coisa. Aqui acho que houve uma coisa pior. Houve todo um teatro, houve uma montagem, que não durou uma hora, não durou só a duração do debate do programa do Governo, foi para além do debate do programa do Governo e só acabou quando, já depois de acabar o debate do programa do Governo, no segundo dia, quando à noite o Ministro das Finanças veio ao telejornal, então, finalmente, depois de muita insistência, depois de não terem respondido no Parlamento, depois de não terem respondido aos jornalistas, então, finalmente, vem dizer: não, isso realmente são só 173 milhões. E, portanto, o que é que aconteceu? Houve uma escolha deliberada de fazer uma frase que fosse obscura, que não fosse clara, que não fosse precisa, uma frase que tinha que ser dita assim para quê? É bom não esquecer que o Primeiro-Ministro anunciou um conjunto de 7 decisões imediatas, que é aquilo que todos os Primeiros-Ministros fazem quando começam um governo, que são
as primeiras medidas.
As entradas de leão, não é? Portanto, das entradas de leão, as 7 entradas de leão, a primeira era esta medida. Ora, se a medida fosse aquilo que era realmente e não aquilo que parecia pela forma como foi apresentada, peço desculpa, mas era ridículo, quer dizer, estar a anunciar.
Não é mentira, mas é um embuste?
Não houve uma mentira direta, eu quero dizer isto claramente, eu acho que não houve uma mentira direta do Primeiro-Ministro, mas não houve provavelmente um erro, houve um teatro montado para nos induzir em erro e que foi feito de propósito para não responder claramente aos deputados. Houve até um deputado da Iniciativa Liberal que perguntou mesmo o montante. É mesmo 173 milhões em vez de 1.500?
Temos uns truques de retórica, no fundo.
Vamos lá ver uma coisa.
Na política há muitos truques de retórica.
Vamos lá ver uma coisa. Eu não gosto e procuro não me esconder atrás dos truques de retórica. Nós não podemos esconder-nos atrás dos truques de retórica. Há uma obrigação de respeitar o Parlamento. Há uma obrigação, especialmente do Primeiro-Ministro, de, quando se coloca uma questão, esclarecê-la. Houve uma intenção que eu não posso deixar de assumir que seja uma intenção deliberada, porque de certeza que o Primeiro-Ministro percebeu que havia uma dúvida. De certeza que o Primeiro-Ministro percebeu que havia um erro de interpretação daquilo que ele na sua mente teria querido dizer e ele não a esclareceu. E acho que há uma razão para isso. Primeiro, quis justificar, aliás, duas razões. Quis justificar um acentuar que fez durante a campanha eleitoral de que iria haver um grande alívio fiscal, e manifestamente aquela medida não tinha nada a ver com um grande alívio fiscal, era um pozinho encavalitado naquilo que o governo do PS já tinha deixado aprovado e estava em vigor desde o dia 1 de janeiro deste ano. E há outra coisa importante que também tem a ver com o respeito pelo programa eleitoral. É que o PSD passou a campanha, a AD passou a campanha eleitoral a dizer que o foco era o rendimento das pessoas, que o foco era o rendimento dos trabalhadores, e esta decisão o que mostra é que o foco não é nada o rendimento dos trabalhadores. É o IRC. É aquela metade de empresas que paga IRC. Porque realmente era difícil assumir que o montante de redução do IRC comparado com o montante de redução do IRS mostrava que a prioridade da campanha eleitoral se tinha desvanecido logo no princípio da discussão do programa eleitoral.
José
Matos Correia, eu penso que mais vale nós assumirmos que houve aqui enfim, uma ilusão de que se podia deixar as pessoas na dúvida durante o debate. Eu não gostaria nada de ver o Matos Correia fazer a figura que o Hugo Soares fez ontem, o líder parlamentar do PSD, na televisão, que foi praticamente assim. Há 10 milhões de portugueses que não perceberam nada. O Hugo Soares foi o único que percebi. Sim. Eu não gostava nada de ver o Matos Correia nessa figura.
O perfil enfim, tenho o gosto de conhecer o Porfírio há muitos anos, nomeadamente o Parlamento, e sabe bem o que é a retórica parlamentar e está a transpô-la aqui para a Rádio Renascença. Então vamos a ver se a gente se entende. Não há nada de incerto ou de obscuro no governo, no programa do governo e nas declarações que foram feitas. Foi sempre dito que o montante global da redução era relativamente a 2023. Ponto final, parágrafo. O que evidencia, como me parece indesponentível, que se é face a 2023, é tudo aquilo que é aplicado em 2024, seja pelo Partido Socialista, enquanto esteve no governo, seja pelo PSD.
Qual era o problema de reconhecer isso? Se estava no cálculo da AD, por que não reconhecer, por exemplo?
Mas, vai-me desculpar, mas reconhecer o quê?
Reconhecer que faz parte do cálculo daquilo que estava já previsto.
Mas, desculpe lá, nós nunca deixámos de reconhecer que era assim, porque a questão, para nós, nunca foi de outra natureza. Deixe-me só dizer-lhe isso.
Portanto, recusa a ideia do truque de retórica.
É evidente que não houve truque de retórica nenhuma. Aliás, estávamos há bocado a falar num deputado da Iniciativa Liberal que fez uma pergunta, essa sim, retórica no Parlamento ao Primeiro-Ministro. Para tentar esclarecer. Ah, mas diga lá, são 1.500, porque já estão 1.300 no orçamento. Isso é tão evidente que é retórica que o Rui Rocha, no debate com o Luís Montenegro, diz o seguinte, em fevereiro, no debate a dois para antes das eleições parlamentares. Desde agosto de 2023, que a Iniciativa Liberal vinha apontando que o objetivo do PSD em matéria fiscal era muito pouco, sublinhando que aquilo que o programa do governo prometeu e que já tinha sido prometido na campanha eleitoral não constituía um choque fiscal, mas um retoque fiscal. Ou seja, se o Rui Rocha percebeu isto, seguramente que o Pedro Nuno Santos e o Porfírio Silva perceberam isto. A retórica vem de quem agora te quer criar, e eu acho absolutamente normal, um problema ao governo, porque quem inventou o argumento do choque fiscal não fomos nós, foram vocês.
José Mário Correia, mas não há já.
O que está no orçamento está, e o que está no programa eleitoral. Em matéria
eu percebo a sua dificuldade.
Não há problema.
Não há ninguém que consiga
não
perceber essa.
Nenhuma.
Não há ninguém que consiga perceber essa tentativa de mascarar a realidade.
Não tem dificuldade nenhuma, e aquilo que diz relativamente à diminuição do IRS também não é correto. Porque o que está previsto no cenário orçamental é uma diminuição do IRS muito superior à diminuição do IRC, porque envolve não apenas a diminuição do IRS feita pelo PS e que o PSD agora aprofundará, mas também as questões relacionadas com o prémio de desempenho e as questões relacionadas com a diminuição do IRS jovem até um teto máximo de
15%, que nós também já
são 2 mil milhões de euros.
Mais uma coisa em que temos que fazer a conta.
Não são problemas a mais, José Matos Correia, para um governo que acaba de entrar, já começando no problema na eleição do Presidente da Assembleia da República, agora fala numa gestão, mas é da maioria, a gestão de comunicação um pouco deste caso, não lhe parece que, não lhe recomendaria um pouco mais de cuidado na comunicação?
Ao contrário do que o Porfírio parece intuir, eu tenho toda a facilidade em defender o governo quando o governo deve ser defendido e toda a facilidade em criticar o governo ou o meu partido quando deve ser criticado. Se me pergunta se a gestão política foi adequada, não. Se me pergunta se a gestão política relativamente à eleição do Presidente da Assembleia da República foi adequada, eu digo-lhe que não. E, portanto, eu preferiria que as coisas tivessem corrido de outra forma. Agora, não nos deixamos cair nesta ideia de fazer o mal e a caramunha. Ou seja, a oposição inventa um problema onde ele nunca existiu porque os textos são claros e depois diz que a culpa é do Partido Social Democrata e da AD. Isso é que não faz sentido.
Porfírio Silva, um remate sobre este tema. Ainda vamos ouvir o Pedro Duarte à tarde, ver como é que ele vai responder.
Claro, sim, eu francamente tenho pena que seja, tenha que ser o Pedro Duarte a explicar uma coisa que não foi logo fez, mas pronto, é assim, aparentemente...
Responsabilidade ministro, do governo é solidária.
Claro, com certeza, mas eu gostaria muito mais de ouvir o Ministro das Finanças sobre isto já agora. A questão para mim é muito simples. Houve uma tentação propagandística na forma como foi gerido o debate do programa de governo e essa tentação é politicamente uma tentação errada. Haverá muitos debates no Parlamento em que...
Não leva mal, mas criticar de tendências propagandísticas vindas do Partido Socialista, pronto, é no mínimo irónico.
Irónico. Quando sobre aquilo que estamos a discutir não há argumento, a gente recorre ao argumento genérico qualquer para cobrir. Agora a verdade é esta. Este governo está a fazer uma coisa que eu acho grave e perigosa, em primeiro lugar para o próprio governo, mas essencialmente para a própria estabilidade do sistema político e para a estabilidade desta solução governativa. Uma coisa é a face daquilo que se diz, outra coisa é depois o comportamento. Isso tem a ver, por exemplo, com a forma como o governo fala de diálogo. O Primeiro-Ministro está sempre a falar de diálogo, mas depois, quando se trata de falar de questões concretas, quando se trata de falar diretamente para o principal partido da oposição, por exemplo, tudo aquilo que diz é ao contrário do diálogo. É de uma agressividade e de uma tentativa de chantagear e de encostar à parede alguém que teoricamente e retoricamente diz que é um parceiro de diálogo, e eu acho que essa duplicidade, essa, provavelmente o governo ainda não escolheu qual é a sua via, se quer ser um governo, já disse aqui isso outras vezes, se quer ser um governo pragmático para resolver problemas ou se quer ser um governo ideológico e daquilo que os políticos gostam de dizer, um governo de combate. Se calhar ainda não fez essa escolha, mas tem que fazer, porque é nestes episódios que se mostra uma contradição entre aquilo que podia ser a tentativa de ser um governo de apaziguamento e de resolver problemas, que seria um modelo de governo, e outro completamente diferente, que é um vamos a eles e dizemos tudo aquilo que for preciso só para os atacar. Vamos. E são dois governos completamente diferentes e duas estratégias completamente diferentes.
Apoiou uma maioria absoluta que governou como governou.
Vamos avançar.
Quando não há nada para dizer sobre o caso em concreto, fugimos para o tema europeu ao povo
deste
futuro.
Espaço do Casa Comum. Euronet Plus. Há muita semana marcada por este lance, este conflito entre o Irão e também Israel. O Irão, na noite de sábado, lançou um ataque a Israel com recurso a mais de 300 drones, maior parte, e mísseis também, maior parte interceptados, segundo Israel, numa medida que Teherão justifica como de autodefesa e resposta ao facto de ter sido atacada uma reputação diplomática iraniana em Damasco, com a morte de membros da Guarda Revolucionária Iraniana e também cidadãos sírios. Junta-se esta edição José Guzmão, eurodeputado do Bloco de Esquerda. José Guzmão, os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia debateram este tema esta semana, de resto vai haver um Conselho Europeu e este tema pode eventualmente vir a ser, enfim, falado também, mas a ideia é tentar controlar por parte da União Europeia este conflito, ou pelo menos tentar fazer a sua parte para que ele não escale ainda mais, já havendo aquilo que conhecemos desde o conflito entre Israel e o Hamas, com o que está a passar na faixa de Gaza. Nesta perspectiva, na sua perspectiva, o que é que a União Europeia pode e deve fazer de forma prioritária, José Guzmão?
Bom, eu penso que a declaração de Ursula von der Leyen de condenação do ataque do Irão e de apelo à não escalada militar é adequada. Eu penso que o problema do posicionamento da União Europeia não está aí. O problema está no facto de serem claramente de haver uma postura de duplicidade no que diz respeito à condenação das escaladas militares de ambos os lados. Em primeiro lugar, eu não concordo com a caracterização daquilo que se está a passar na faixa de Gaza como um conflito Israel-Hamas. O que está a acontecer na faixa de Gaza é, aliás, já aconteceu, é a destruição completa de um território e a chacina de dezenas de milhares de inocentes, incluindo, nos números mais recentes, 13 mil crianças. Isto não pode ser caracterizado como um conflito militar. E a União Europeia, sobretudo Ursula von der Leyen em particular, apoiou esta operação. O próprio Parlamento Europeu precisou de 3 resoluções para finalmente apelar a um cessar-fogo imediato. E quando se analisa agora este aspecto particular do conflito entre o Irão e Israel, é preciso assinalar que houve declarações que eu penso que são todas bastante corretas e responsáveis de um conjunto de líderes ocidentais apelando, condenando o ataque do Irão e apelando à travagem desta escalada militar. Mas quando Israel, aliás, na sequência de várias provocações militares que fez desde o início do conflito, inclusive na Síria e no Egito e no Líbano, atacou a embaixada do Irão e o consulado e as instalações diplomáticas estão protegidas pelo direito internacional, convém não esquecer, o único líder ocidental, pode-me ter escapado alguma coisa, mas não foi por não ter procurado, o único líder ocidental que condenou esse ataque foi Josep Borrell, que aliás se tem caracterizado por uma intervenção bastante sensata e bastante adequada deste ponto de vista, ao contrário da Presidente da Comissão Europeia.
Já volto a si, José Guzmão. Agora vou ouvir José Matos Correia sobre este tema. O Conselho Europeu tem apelado ao Irão para que cesse estes ataques e há este espectro de um alargamento das sanções dirigidas a Teherão. Sabemos que as sanções não têm tido muitas vezes os resultados que propõem. Este é o caminho, José Matos Correia?
Bem, eu acho que as sanções, que normalmente são de natureza económica, têm sempre contra si o tempo, ou seja, demoram muito tempo a produzir efeitos, isso acaba por se esbater e não produzem os resultados pretendidos. Agora, são sempre um sinal no sentido de considerar que há um comportamento que não é aceitável e que deve, de alguma forma, levar a consequências negativas. Agora, o que está aqui mais relevante, ou o que é aqui mais relevante, é que nós estamos, de facto, a viver uma situação muito, 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 muito complicada. O José Guzmão disse um conjunto de coisas com as quais eu genericamente concordo, não com todas, mas genericamente, e em particular esta última atuação de Israel, que deu lugar à retaliação iraniana, desde logo é absolutamente inaceitável. É verdade que o Irão não devia ter respondido como respondeu, e é necessário que isto pare, mas é uma violação, enfim, gritante do direito internacional bombardear um consulado ou uma embaixada num país estrangeiro. E, portanto, era muito difícil que isso não desse lugar a uma retaliação. Agora, isto tem que parar. E para parar é necessário que haja uma pressão por quem a pode fazer, e não são necessariamente os mesmos atores, relativamente a Israel, por um lado, e relativamente ao Irão, pelo outro. Porque se isto continua, se os visados, digamos, mais imediatos podem ser estes dois países, as consequências podem ser devastadoras para a região e até para a estabilidade internacional. Portanto, aqui é preciso muito bom senso. É fácil deixar-nos levar por estas ideias mais voluntariosas do que está bem e do que está mal, do que é justo e do que é injusto. Todos temos o direito de fazer essa leitura e todos a fazemos seguramente. Mas o que está aqui em causa é muito mais do que o problema de que é justo ou é injusto. É tentar fazer com que os conflitos que existem desapareçam, neste caso o conflito de Gaza, e que não se criem condições para o seu alargamento por força dessas consequências devastadoras que pode vir a ter.
A tensão que aumenta, porque já tínhamos esta situação deste 7 de outubro naquela região e agora temos este caso e é talvez por causa disso que se fala a gravidade da situação. Professor Silva, a sua perspectiva sobre que a forma como a União Europeia também respondeu, sem tirar, obviamente, o foco daquilo que está a acontecer, interessa aqui também ouvir a sua perspectiva sobre a forma como a União vai respondendo a todos estes casos.
Eu queria começar por comentar o José Guzmão, que se juntou a nós, e queria dizer o seguinte: todos nós estamos consternados com aquilo que está a passar. O Irão não é flor que se cheira, é uma ditadura sangrenta que espalha violência e instrumentos de violência em toda a região. A Israel, já só fechando muitos olhos, é que nos pode parecer uma democracia funcional e é hoje liderada por uma extrema-direita radical com objetivos muito precisos e completamente contrários aos objetivos enunciados pela comunidade internacional para resolver o problema. E a verdade é que os instrumentos internacionais que existentes, designadamente a ONU, está bloqueado. Porque que não há nenhuma decisão relevante para interferir num conflito que passe no Conselho de Segurança, onde os interesses são completamente contraditórios e onde os principais vetores têm poder de veto para não deixar fazer nada. E a União Europeia que não tinha na sua origem e nas suas primeiras décadas uma vocação para ter uma voz no mundo acerca destas matérias, continua a não ter instrumentos efetivos para fazer coisa nenhuma, a não ser quando encontra boas vontades no terreno capazes de se juntar à nossa boa vontade. E, portanto, é uma situação para a qual não é possível dizer que haja uma via correta. Eu penso que as declarações dos principais líderes das instituições europeias têm sido corretas, mas na realidade não vão ajudar a resolver grande coisa no terreno. Estão em causa pessoas, muitas pessoas, dezenas de milhares de pessoas, estão em causa direitos humanos, a dignidade das pessoas humanas, e nós não temos efetivamente meios para interferir diretamente nisso. E é sobre isso que nós temos que pensar. Nós não podemos continuar a falar no papel da União Europeia no mundo e fazer disso uma espécie de conversa para nós ficarmos bem com as nossas próprias consciências. É preciso pôr em cima da mesa um debate claro e exigente, que vai demorar tempo, mas tem que se fazer, acerca de a União Europeia quer ou não quer ter um papel no mundo nos sítios onde nós temos uma posição diferente dos outros atores. E se a União Europeia não quer, pronto, não quer. Não vale a pena estarmos a fazer declarações piedosas. Se quer, tem que pensar como é que o pode fazer, quais são os meios e como é que institucionalmente se organiza para isso.
30 segundos, José Guzmão, só para colocar esta questão. Concorda com o alargamento das sanções ao Irão nesta perspectiva, já que, para além daquelas que já existem?
Não, aliás, as sanções têm sido tremendamente ineficazes no caso do Irão e acho que no contexto atual elas significam deitar gasolina no fogo. E acho sobretudo extraordinário que, apesar de tudo aquilo a que já assistimos de Israel na faixa de Gaza, não estejamos a discutir, pelo contrário, aliás estamos a discutir, mas a rejeitar a suspensão do acordo de cooperação com Israel e o embargo de armas a Israel. Eu acho que isso é o mínimo que a União Europeia já deveria ter feito.
Muito obrigado, José Guzmão. Matos Correia, Porfírio Silva, foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.